Oi, eu sou Laila Moalen.
E eu sou Bruno Sorage.
E esse é o Boletim Folha. Hoje é sexta-feira, dia 12 de novembro de 2021.
Inspeção antecipada de urnas eletrônicas é ignorada por partidos e Ministério Público.
Embaixador vai deixar Guiné-Bissau após denúncias apontarem racismo e ingerência de esposa.
E desmatamento recorde da Amazônia em outubro contradiz discurso do Brasil na COP.
O TSE liberou, no dia 4 de outubro, o código-fonte das urnas eletrônicas que vão ser usadas nas eleições de 2022 para que os partidos políticos e outras instituições possam auditar o sistema. Até agora, mais de um mês depois da liberação, nenhum órgão ou sigla foi ao tribunal para fazer essa análise. O código-fonte é um conjunto de linhas de programação do software da urna. É ele que dá as instruções de como ela deve funcionar. Por isso, é fundamental para o registro dos votos. A abertura antecipada foi uma das medidas tomadas pela Justiça Eleitoral por causa dos ataques feitos pelo presidente Jair Bolsonaro às urnas eletrônicas. O código costuma ser aberto 6 meses antes das eleições, mas dessa vez o tribunal disponibilizou ele com 1 ano de antecedência. Além dos partidos, entidades que podem fiscalizar as urnas incluem as Forças Armadas, o Ministério Público, a Polícia Federal, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, entre outras. A inspeção não é obrigatória. Questionado pela Folha, o TSE disse que só a Ordem dos Advogados do Brasil e a Controladoria Geral da União solicitaram o credenciamento para analisar o código, mas ainda não compareceram. O resto das entidades e dos partidos não pediram nem a liberação do acesso. O presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, disse na data de abertura do código que os partidos são tradicionalmente convocados para se engajar no processo de auditoria, mas que na prática não compareciam. Até o momento, o cenário não parece ter mudado.
O embaixador do Brasil na Guiné-Bissau, Fábio Franco, vai deixar o posto depois de denúncias de racismo e de atuação irregular na embaixada contra a esposa dele, Shirley Carvalhedo Franco. Uma investigação do Itamaraty mostrou que ela interferia na representação diplomática sem ter vínculo com o Ministério das Relações Exteriores. A Folha ouviu 7 pessoas, do Brasil e da Guiné-Bissau, de diferentes níveis hierárquicos e vínculos com a representação. Todas falaram em condição de anonimato, por medo de retaliação. De acordo com os relatos, Shirley participava da rotina da embaixada, chegando a ocupar uma sala no local. De lá, com autorização do marido, ela teria controlado processos administrativos como mudanças nos horários de funcionários e autorizações para compras. Os entrevistados contaram que ela assediava moralmente e era racista com guineenses que trabalhavam para a missão diplomática. Shirley teria chamado os funcionários locais de macacos e dito que eles só servem para fazer sexo, não para trabalhar. Após as denúncias, a Corregedoria do Itamaraty instaurou uma investigação. Em 8 de novembro, o embaixador Fábio Franco assinou um Termo de Ajustamento de Conduta, conhecido como TAC, que é um procedimento administrativo aplicado a irregularidades de menor potencial ofensivo. No TAC, Franco reconheceu a inadequação da conduta e se comprometeu a cumprir deveres e proibições previstos em lei para servidores. Pela legislação, o embaixador não poderia transferir para alguém que não é funcionário público uma responsabilidade dele ou de outro servidor. Como não é competência do Ministério abrir processos administrativos contra a embaixatriz, justamente porque ela não é servidora, a apuração do Itamaraty não aborda os relatos de racismo e assédio. Shirley é professora licenciada da Faculdade de Ciências da Informação da UNB. O posto na Guiné foi o primeiro como embaixador de Franco, que entrou no Itamaraty em 1992. Ele vai voltar para o Brasil 2 anos antes do previsto, e o caso vai ser encerrado. A Folha procurou o embaixador e a esposa para comentar sobre as acusações, mas não teve resposta até a conclusão desse boletim.
A área de alertas de desmatamento no Brasil em outubro foi a maior para o mês em 5 anos. Nesse período, 877 km² da floresta amazônica foram derrubados. Isso é 5% a mais do desmatamento registrado em outubro de 2020. Os dados são do sistema DETER, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Esses números contradizem o discurso do governo Bolsonaro na COP26. Na conferência da ONU sobre o clima, que termina nesse fim de semana, O Brasil disse que o desmatamento ilegal já estava sendo combatido com um aumento de recursos e de patrulhamento. O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, foi procurado pela Folha para comentar o motivo do aumento do desmate, mas ele não respondeu. A assessoria de imprensa dele disse que o ministro estava envolvido nas negociações finais sobre o mercado de carbono. O DETER é um levantamento rápido de alertas de alteração na cobertura florestal na Amazônia. Ele usa imagens de satélite para identificar, quase em tempo real, áreas de desmatamento e exploração de madeira a partir de 3 hectares, que é o equivalente a 3 quarteirões. Por causa da resolução menor usada nas imagens e da presença de nuvens, o sistema captura apenas parte das alterações ocorridas. Na conferência realizada na Escócia, a delegação brasileira vinha sendo criticada por ativistas por não divulgar dados do PRODES, que são os números oficiais do desmatamento. Entidades ambientais estimam que esse outro sistema, mais preciso que o DETER, também vai mostrar um desmatamento alto e similar ao do ano passado, que deve superar os 10 mil quilômetros quadrados. Entre 2019 e 2020, foram derrubados mais de 11 mil quilômetros quadrados de floresta, um recorde na década.
Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. Para não perder nenhuma edição, segue o podcast no seu tocador favorito.
A produção é de Vitor Lacombe e Natália Silva, e a edição de som também é da Natália.
Essas e outras notícias você encontra em folha.com.
Até mais!
Até!